Mas, de qualquer modo, a ordem de trabalhos desta reunião de mesa e coordenadores seria a calendarização das audições e audiências, a discussão da proposta de programa de deslocação ao Algarve e outros assuntos. Se me permitem, eu começaria exatamente pela ordem do dia de amanhã, por causa da questão que foi colocada e bem pela audição da senhora Ministra da Saúde. Ora bem, o que se passou, e poderíamos conversar sobre isto, foi que na decorrência da conferência de líderes da semana passada foram definidas as audições ao Governo nas comissões parlamentares. E dessas audições ficaram definidas para todas as comissões, os ministros que vão estar presentes, o calendário ficou definido até 2023, está todo definido, e ficou definido para a Comissão de Saúde a audição da Senhora Ministra da Saúde, a terceira audição regimental para o dia 22 ou 28 de junho, sendo que vos adianto que a quarta audição regimental está prevista, julgo que saberão, para 23 ou 30 de novembro de 2022. Ah, pois. Não, isto não se trata da terceira, mas da segunda. De qualquer modo, as datas seriam 22 ou 28 de junho. Na minha situação institucional, e respeitando a decisão da Conferência de Líderes, só havia, portanto, uma data possível para a audição, que seria o dia 22 de junho, já que no dia 28, como sabem, há jornadas parlamentares do Partido Comunista Português e, portanto, é impossível realizar a audição. E, por isso, nós introduzimos, na ordem de trabalhos provisoriamente, introduzimos, como nos cabia, pedi aos serviços introduzirem, depois de termos recebido esta informação, introduzirem, sob cautela, como vem, aliás, na ordem de trabalhos, a audição da Senhora Ministra. Porque era a única data disponível em termos da decisão da Conferência de Líderes. E, simultaneamente, fez-se um contacto com a Senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares, no sentido de tentar saber da parte do Governo e da Senhora Ministra se eventualmente estaria disponível para outra data, como... E temos a resposta da Senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares a esta nossa questão, que seria possível fazê-lo noutra data. Aliás, sugere uma data que é não o 28, que é uma terça-feira, mas o 29 de junho. Portanto, alegando que, no fundo, podia ler-vos isto, mas basicamente o que diz é que é impossível nessa data, como é óbvio, que no dia 22 temos a presença do Primeiro-Ministro na Assembleia da República, também à tarde, e da Senhora Ministra, e, portanto, sugere a data de 29. Com isto quero dizer, e ponho à vossa consideração, que, portanto, digamos, da minha parte, houve a necessidade de incluir provisoriamente, imediatamente, a data possível que nos era sugerida pela Conferência de Líderes. Trata-se de uma postura que manterei sempre, uma postura institucional de respeito pelos órgãos próprios da Assembleia, mas fizemos as diligências, os serviços fizeram as diligências, no sentido de saber se seria possível alterar esta data, e o que está em cima da mesa é esta ou outra data que eventualmente possamos sugerir à Senhora Ministra da Saúde através da Senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares. Espero que compreendam esta minha decisão intempestiva, no sentido em que não foi comunicada, como são sempre comunicadas às quintas-feiras, provisoriamente, mas foi comunicada na sexta, tendo tido cuidado, no entanto, de dizer que seria sob condição, não é? Não foi esse o termo utilizado, mas foi um termo semelhante. E, portanto, gostaria de vos ouvir sobre este assunto, que acho que é o assunto, enfim, vamos tratar dos outros necessariamente, mas é o assunto que devemos tentar encerrar para propor a audição regimental da Sra. Ministra da Saúde. O Sr. Deputado quer usar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente. Eu creio que, sem prejuízo desta questão, naturalmente, que importa definir, importará que se estabeleça, vou talvez ser repetitivo, mas tive a oportunidade de o fazer na última reunião de mesa e coordenadores, mas que se estabeleça, de facto, uma regra para uma regra, uma metodologia, que não há nenhuma reserva quanto àquilo que estou a dizer, apenas para que nos possamos todos organizar da melhor forma, ou pelo menos eu falo pelo meu grupo parlamentar e por mim próprio, quanto à estabilização da ordem do dia, não é? Porque, por exemplo, na reunião da semana passada, já depois do envio da ordem do dia, foi convocada uma reunião para um horário anterior àquilo que é o horário ordinário que definimos para a realização das reuniões ordinárias, com a audição de uma entidade e que não estava previsto na ordem prévia que foi distribuída pela mesa e pelos coordenadores. O mesmo se passou relativamente aos trabalhos que depois acabaram por ocorrer, e creio que até de forma pouco produtiva, de discussão, quer da agenda de visita ao Algarve, quer do programa da sessão comemorativa dos 20 anos da Estratégia de Luta contra a Droga. E digo isto porque creio que é mais, na nossa perspectiva, acho que é mais útil que, de facto, essa estabilização seja feita nos termos em que foi definida na última reunião, que é a de que a mesma possa ser distribuída previamente aos coordenadores para, nos termos do regimento, se pronunciarem quanto à sua ordem, e depois distribuída a todos os membros da comissão depois de estabilizada. Isso era um aspecto que nós gostaríamos que pudesse ser, portanto, definitivamente estabilizado e que depois pudesse ser cumprido para futuro, sob pena de criar, pelo menos falo pelo grupo parlamentar, alguns constrangimentos que compreenderão que, se forem evitados, poupa-nos a nós todos e poupa-me a mim em particular enquanto coordenador, e creio que beneficia também o funcionamento da comissão. Relativamente à questão que se coloca em particular da audição da Sra. Ministra da Saúde, se a decisão de todos fora de ser a audição se realizar no dia 29, da nossa parte não tem oposição nenhuma. Portanto, realizar-se-á no dia 29. Alerto apenas que, por exemplo, na legislatura anterior, a audição ordinária ocorreu no mês de julho. Portanto, se for útil para todos que essa audição não ocorra no dia 29, mas ocorra no início do mês de julho, sobretudo também considerando o requerimento da Iniciativa Liberal de ser ouvida à Sra. Ministra, creio que no dia 30, se não estou em erro, ou 29, não sei, 30, também deixo essa sugestão em cima da mesa. Portanto, quer no dia 29, quer na primeira semana de julho, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não há qualquer oposição. Quanto ao demais, só reiterar aquilo que já tive a oportunidade de, na primeira reunião, dizer ao Sr. Presidente, que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no quadro da relação institucional e de lealdade, conto connosco para que, de facto, os trabalhos, o agendamento dos trabalhos, quer do Sr. Presidente, quer dos restantes membros da mesa, possa decorrer da melhor forma possível e para que se possam, naturalmente, evitar problemas para todos nós. Não é? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Para o Partido Social Democrata, relativamente aqui às datas da vinda da Sra. Ministra para a audição regimental, há aqui uma situação que nos preocupa, que é as nossas, os requerimentos já foram aqui apresentados para audições urgentes, e nós gostaríamos que estas audições houvesse tempo para se fazer este tipo de audições, como a Federação Nacional dos Médicos, Sindicato Independente dos Médicos, a Ordem dos Médicos, para nos fazerem aqui uma resenha realmente e nos darem aqui também dados novos para que depois se possa ouvir a Ministra. Na nossa perspectiva, era realmente positivo que a Sra. Ministra viesse após nós ouvirmos estas ordens, ou seja, ir de encontro a estes requerimentos destas audições. Porque só assim é que fará mais sentido, será mais profícuo, mais vantajoso, e nós queremos é que a Sra. Ministra para nos esclarecer daquilo que se passa no nosso SNS. E acho que nós achamos que é bastante importante acelerarmos e providenciarmos o quanto antes a vinda destas pessoas, destas ordens, destes sindicatos, destas associações, para depois, sim, se marcar a audição regimental. Mas, atenção, que o PSD não se opõe a estas datas que foram aqui apresentadas. Nós queremos que a Ministra, como é lógico, ela prestar os seus devidos esclarecimentos sobre o estado da saúde a nível nacional. Agora, achamos de bom tom que fossem agilizadas o quanto antes estas audições, para que se possa fazer aqui um melhor trabalho, que é isso que nos cabe a nós, como Comissão de Saúde, não é? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, como a mesa, os colegas coordenadores. De facto, o Chega também compreende estes constrangimentos do dia 22 ou do dia 28. Não se opõe, obviamente, à vinda da Sra. Ministra no dia 29. A nossa agenda está disponível para receber a Sra. Ministra nesse dia e não nos opomos. No entanto, gostaríamos de relembrar que existem três requerimentos para a audição urgente da Sra. Ministra, um apresentado pelo próprio Chega, outro apresentado pela Iniciativa Liberal e pelo PCP, e que, de facto, estes com temas específicos e que também devem ser, pelo seu caráter de urgência com que foram pedidos, também devem ser tidos em boa... devem ser feitos os bons ofícios para que a Sra. Ministra venha também no âmbito destes temas. Mas não nos opomos a essas datas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Joana Cordeiro.
Até, Luís. Obrigada, Sr. Presidente, e boa tarde a todos. Nós não nos opomos, de facto, a qualquer uma das datas. Para nós é importante que existem, efetivamente, requerimentos que foram pedidos de forma urgente, mas, de facto, aqui estamos a falar da audição regimental. Para nós é um bocadinho indiferente qualquer o dia 29 ou depois no início de julho, é indiferente. Portanto, o que todos estaremos de acordo com qualquer das opções que entendam por bem, porque para nós é importante que as audições existam e que, como forma de escrutínio, nós temos muitas perguntas a fazer de qualquer das formas, portanto, para nós é completamente indiferente qualquer uma das datas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, o que se põe aqui, digamos assim, em conclusão, é saber se fazemos a audição da Sra. Ministra no dia 29 deste mês ou se fazemos a audição da Sra. Ministra em data posterior, portanto, em julho, como aliás foi sugerido. Foi sugerida essa possibilidade pelo Partido Socialista, tendo em atenção o que já aconteceu no passado, na última legislatura, e do PSD. E, portanto, esta é a decisão que temos de tomar, ou 29, ou passamos para julho a audição da Sra. Ministra. Eu também compreendo que é preciso ouvir em audição uma série de entidades, isso que são pedidos por vários partidos, e, portanto, vamos ter que tomar esta decisão nesta reunião de mesa e coordenadores, e ponho à vossa consideração o 29 ou uma data de julho a sugerir, a pedir à Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares para contactar a Sra. Ministra da Saúde. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Do nosso ponto de vista, eu penso que seria melhor mais cedo do que tarde e, portanto, aproveitarmos esta disponibilidade da Sra. Ministra de vir para uma audição regimental no dia 29 de junho. Depois, então, agendarmos com as ordens profissionais do setor da saúde e, uma vez que temos também pedidos para 3 audiências com a senhora, ou audições com a Sra. Ministra com caráter de urgência, depois penso que se poderão utilizar essas informações que se vão obtendo para depois, quando a Ministra vier no âmbito desses pedidos de urgência, para também solicitar alguns esclarecimentos tendo esse contexto. Mas penso que deveríamos aproveitar esta disponibilidade do dia 29.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Nada a opor, só colocar uma questão. Tenho ideia que o Sr. Presidente terá dito na última reunião que a seguir, portanto, aos agendamentos, ao último plenário, ao dia 8, que se aproveitaria aquelas 2 semanas para procurar recuperar as audições, as muitas audições, creio que mais de 50 audições. Pronto, só perceber se essa é a metodologia que estão a pensar,
Obrigado, Sr. Deputado. A metodologia é nós definirmos hoje aqui as prioridades das audições e iniciarmos imediatamente também o conjunto de audições que temos que fazer. Eu propunha-vos sinceramente, para ultrapassarmos este assunto, há sempre a hipótese do debate de urgência da Sra. Ministra, que nós marcássemos a audição regimental para dia 29, até lá podemos fazer, se tiverem de acordo, acertando, podemos fazer algumas das audições que entendermos que são as mais prementes nesta fase, não é? Podíamos talvez definir isso quando discutirmos a questão das audições, e depois essas audições prolongar-se-ão, e a ideia era nós fecharmos o ano antes de irmos para férias com as audições feitas e com as audiências feitas. E, portanto, eu propunha, se estivermos de acordo, já vamos ver as audições que são urgentes, consideramos urgentes para ouvir quem temos que ouvir, o dia 29 para a audição regimental da Sra. Ministra, dia 29, porque dia 28 não pode ser, porque há jornadas parlamentares do... que era a proposta, como não estava cá no início, no fundo o problema que se pôs aqui é que na conferência de líderes ficou decidido que a Sra. Ministra, em audição regimental, viria no dia 22 ou no dia 28. Como o 28 não era possível, em virtude das jornadas parlamentares, pôs-se o dia 22 como possibilidade. E a resposta que nós tivemos é que haveria disponibilidade para dia 29, da parte da Sra. Ministra. E, portanto, eu fechava esta data, sinceramente, eu não criava aqui, já sei como é que as coisas também funcionam, eu não criava aqui nenhuma questão. Ouvíamos no dia 29 a Sra. Ministra em audição regimental, vamos ver as audições que temos que fazer prioritárias e depois há sempre a possibilidade de ouvir a Sra. Ministra, não é? Pronto, faz favor.
Nós não nos opomos ao dia 29. A questão que está aqui, Sr. Presidente, é que é de grande relevância nós fazermos estas audições antes da audição da Ministra. Porque nós, olhando aqui para o espaço temporal, sabemos perfeitamente que a Sra. Ministra não virá a seguir, antes do final desta sessão legislativa, antes de irmos de férias em agosto. Não acredito nisso. Isto é a minha perspectiva, é a minha opinião, é a opinião do Partido Social Democrata. Não nos opomos ao dia 29, mas achamos que poderia ser mais protelada esta data, fazendo-se estas audições urgentes que temos para fazer, e depois a seguir ouviríamos a Sra. Ministra. Acho que seria muito mais profícuo para todos nós. Mas, de qualquer das maneiras, fica aqui realçada a nossa...
Sr. Presidente, posso?
Já vou ser o deputado João Dias.
Bem, agora fiquei mesmo confuso.
Sim.
Com esta intervenção fiquei mesmo confuso. É que o PSD não acredita que depois a Sra. Ministra venha. E então quer alterar a audição precisamente para uma data em que não acredita que a Ministra venha. Acho aqui um bocado difícil. Não, foi aquilo que se percebeu. Só tentar esclarecer. Ou seja, o PSD entende que se a Sra. Ministra for ouvida agora no dia 29, a Sra. Ministra não virá responder, não terá condições para depois poder vir responder aos pedidos que tem de audição urgente. E isso não faz sentido, ou seja, não combina. Se quer mudar a audição regimental para mais tarde, achando que depois não tem condições para responder, se não tem condições para responder às audições urgentes, também não terá condições para vir a uma audição regimental. Mas fiquei aqui um bocado confuso com essa proposta. Ou seja, aquilo que me parece, e também não tenho dado ao apoio que seja dia 29, e quero deixar aqui claro que na última reunião só não informei que era as jornadas, quando estávamos a discutir estas matérias, só não informei que era as jornadas que estavam equacionadas as jornadas do PCP nesses dias 27 e 28, porque também ainda não tinha a informação que já tinha-se divulgado nessa manhã, salvo erro, que se tinha divulgado. Ainda não tinha a informação que era para ser divulgado, portanto, era uma situação que ainda carecia de alguma confirmação. E portanto só nesse momento é que não disse, poderia ter ajudado se calhar aqui a algumas decisões logo nessa altura, e por isso peço desculpa por esse facto. Agora, relativamente ao dia 29, não tenho nada a opor, toda a vez e hora que também possamos ao longo do mês de julho responder àquelas solicitações. Eu não vejo por que razão é que a senhora ministra não terá condições para vir durante o mês de julho responder aos requerimentos de audição urgente nas várias diversas matérias. Até poderá eventualmente equacionar-se que a senhora ministra faça uma audição só para venha ao Parlamento, nomeadamente à Comissão Parlamentar de Saúde, só para responder a alguns daqueles requerimentos, naturalmente que terá que se respeitar, uma vez que a maior parte deles entraram todos com o pedido de caráter de urgência, pela sua prioridade em termos da data que entrou, cada um deles entrou. Nesse sentido, o dia 29, apesar de ser de imediato seguido às jornadas do PCP, pode-nos causar aqui alguma... Pronto, é muito em cima, a dois dias de imenso trabalho e intenso trabalho. Qualquer das formas, não há de ser pelo PCP que nós acharemos que poderá ser noutro dia. Importa também que depois da audição da senhora ministra também tenhamos, ainda antes da pausa das férias, algum período também para podermos trabalhar seguida à audição que a senhora ministra e os esclarecimentos que a senhora ministra nos trará. Por isso também não temos nada a opor relativamente ao dia 29, se esse for o entendimento da comissão.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, só para esclarecer aqui o colega deputado João Dias, o que eu quis dizer foi, o PSD não tem nada contra a vinda da ministra a dia 29 deste mês. A questão é que nós achamos que é mais vantajoso fazermos o quanto antes estas audições que são urgentes para que depois, logo a seguir, a senhora ministra venha cá fazer a audição regimental, onde nós podemos aproveitar, e iremos aproveitar, a informação que iremos retirar dessas audições e poderemos confrontá-la com isso. Agora, o que me custa aqui, o que me faz aqui espécie, é que alguém com o seu savoir-faire, com a sua experiência, Sr. Deputado, como você tem nesta casa, pensar ingenuamente que o Sr. Ministro poderá vir cá antes da pausa das férias. Não me parece que venha cá mais alguma vez. Não sei se me fiz entender, Sr. Deputado. O que eu estou a dizer, peço desculpa, Sr. Presidente, eu não estou a querer impor nada, isto é apenas, é a nossa ideia, tudo bem, nós iremos com aquilo que for aqui decidido, o que se vocês decidirem para nós estará bem, eu só estou aqui a alertar, o Partido Social Democrata só está aqui a alertar para esta situação, nada mais.
Há aqui uma confusão relativamente à questão da resposta aos requerimentos que foram apresentados, salvo erro, são quatro, não é? Três ou quatro. Isto significa o quê? Segundo a grelha, também me parece que se deve aproveitar a oportunidade da senhora ministra estar, não se faz só para a resposta a um requerimento. Deve-se otimizar ao máximo aquilo que é a vinda de um membro do governo para poder responder em sequência a cada um destes requerimentos. Eu acho até que não é de todo conveniente que fiquem por responder requerimentos urgentes só para setembro ou outubro, até porque depois, em outubro, começamos logo com o orçamento do Estado. Portanto, se não temos condições para responder em julho, também não estou a ver onde é que vamos ter condições para em 15 dias de setembro podemos tratar disso. A questão é, deve ser resolvido estas... Até fica muito mal, ou menos que, e agora faço esta crítica, não foi a nossa posição, nem a nossa postura, nós não apresentámos o nosso requerimento por uma questão de mediatismo. Apresentámos o requerimento porque foi uma avaliação que nós fizemos e o tempo rapidamente nos veio a dar razão com aquilo que aconteceu nestes últimos dias, nestas últimas duas semanas. Nós nem colocámos as questões que estavam a ouvir sobre a mortalidade e sobre tudo mais. Colocámos foi as condições, nomeadamente em termos de exercício da atividade clínica com a necessidade e a carência de profissionais. Isso significa o quê? Significa que, como o PS dizia, que tínhamos aprovado um orçamento e já estávamos a pedir esclarecimentos sobre aquilo, obviamente, porque sabíamos que era necessário ter aqui uma audição da ministra, que não foi feita, não se conseguiu fazer. Na audição, vamos chamar a audição regimental do Orçamento do Estado, a audição que fizemos à senhora ministra, no âmbito da especialidade, que conta como uma audição regimental, não permitiu estes esclarecimentos em termos daquilo que é a necessidade de recursos humanos. Por isso mesmo entendemos que deveria ser... Ora, vir responder a esta situação em setembro ou, se calhar, em dezembro, é uma situação que, para o nosso requerimento, achamos que é algo que não tem cabimento. Porque daqui até lá a situação terá mais desenvolvimento e já terá surgido outras necessidades. Por isso, o que é que eu acho? Fazer a audição regimental da ministra, para mim é indiferente fazer a audição regimental da ministra antes ou depois. O que importa é que nós façamos, antes da pausa em agosto, a audição regimental e as respostas aos requerimentos que estão em cima da mesa, que é de todo interesse, quer do governo, quer dos grupos parlamentares, que isso aconteça desta forma, porque é respeitar aquilo que é o exercício da atividade da Assembleia da República, nomeadamente no escrutínio do governo.
Obrigado, Srs. Deputados. Eu proponho o seguinte, se temos que encerrar este assunto, compreendidas que estão as questões e as razões que levam a cada uma das posições, manteríamos a audição da Sra. Ministra para dia 29, de qualquer modo, tomaremos o devido cuidado junto da Sra. Ministra para a informar de que há pedidos de audição urgente. E vamos, entretanto, acelerar todas as audições das entidades que estão indicadas. E vamos tentar que a Sra. Ministra possa estar cá novamente ainda em julho. Se estamos de acordo, minimamente de acordo... Certo. Faça favor, Sr. Deputado.
Só perguntar, para ficar claro, portanto, as audições iniciar-se-ão depois do 8 de julho ou ainda pretendem iniciar antes? Aproveitando aquelas semanas em que os trabalhos...
Vamos entrar então nesse assunto das audições, certo?
Ah, muito bem.
Encerramos este assunto da Sra. Ministra, portanto, o que nós vamos fazer é confirmar a audição regimental de dia 29 e julgo que será também, de bom tom, possamos informar que há pedidos de audições de urgência da Sra. Ministra, não é? E que... Em dias esperados, a audição é muito longa. A sugestão do serviço é que eventualmente pudesse reduzir a grelha e fazer-se a audição na altura da região. Fazermos as três. Diga? Não, íamos tentar encontrar uma grelha para as três. Há três pedidos de audições urgentes, não é? Eu vejo uma possibilidade da Sra. Ministra cá voltar. Não estou a ver voltar. Exatamente. E encontrarmos uma grelha em que se pudessem fazer no mesmo dia as três audições de urgência. Temos que trabalhar esse tempo, como é óbvio.
Presidente, eu não, quanto a isso, naturalmente que os partidos requerentes, quando certamente requereram a audição com caráter de urgência, foi porque quiseram dar destaque ao tema em particular e, portanto, também essa decisão também caberá aos partidos requerentes. Agora, também há uma questão, sem querer naturalmente fazer juízo de valor sobre a pertinência, até porque nós, como sabem, votamos favoravelmente todas as audições. Eu creio que muita da discussão que aqui estamos a fazer tem a ver, por um lado, com a urgência que cada um dá aos temas que requereu a vinda da Sra. Ministra, e não me cabe a mim qualificar, mas também ao volume das audições que estamos a fazer. Nós, quer dizer, num espaço de um mês e meio, temos 59 audições para realizar, não é? Pronto. E, portanto, a menos que queiram que, de facto, o Ministério da Saúde se mude aqui para o Palácio de São Bento, que acho que não é o objetivo de ninguém, a Comissão é refém daquilo que é a vontade, o voluntarismo de todos os grupos parlamentares de se indicar o Governo, e está tudo muito bem, não é? Agora, não vamos com razoabilidade, não podemos, não é? Quer dizer, com razoabilidade e bom senso que sei que todos temos, exigir o que não é possível. Portanto, acho muito bem que se faça esse esforço de audição. Da nossa parte, estamos totalmente disponíveis para que esta pendência possa ser diminuída e, sobretudo, para que possa ser satisfeita as pretensões dos requerentes, mas temos que ter consciência de que, para além da audição regimental, onde cabe naturalmente também a possibilidade de sindicância e de fiscalização dos grupos parlamentares sobre estes e outros temas, 59 audições são muitas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então agir dessa forma, marcar o 29 e sugerir o pedido de uma data para uma audição de urgência que vamos tentar acertar entre todos. Diga, Sr. Deputado, faz favor.
Eu não via mal que no próprio dia da audição regimental, tudo bem, a audição regimental na saúde tem tendência a prolongar-se, que houvesse até a resposta a um dos requerimentos. Não via mal, muitas vezes isso é feito. Mas a audição regimental, é natural porque depois tem a segunda ronda, é bastante extensa. Mas pronto.
Sr. Deputado, o João Dias sabe perfeitamente a que horas vamos terminar essa audição. Os deputados, eu digo metade da Câmara, quer fazer perguntas à Sra. Ministra, não é? Na segunda ronda, e portanto vamos ter dificuldades. Portanto, a indicação, se bem ouviram a indicação dada aos serviços, é de que se contacte a Sra. Ministra no sentido de fazermos audição no dia 29, começar às 9 da manhã a audição, o mais cedo possível, como é óbvio, e sugerir o pedido de uma data para uma audição de urgência em julho. E aí é que tentaremos, em mesa e coordenador, chegar a um acordo de como é que essa audição pode decorrer, se estiverem de acordo, porque há 3 pedidos de audições urgentes. As outras audições é o que vamos ver agora. As outras audição, ministra, conjuntas, tentarmos. As outras vamos ver agora. E vos dizer o que é que se passa se me derem licença. Portanto, este assunto está encerrado. Ora bem, no dia 8, na reunião em que eu estive presente, solicitei que se... Portanto, as instruções foram no sentido de que devem ser feitas as audições prioritárias, por ordem de entrada de pedidos de audições prioritárias. Nós temos um conjunto grande, como sabem, de audições dos partidos todos, incluindo o Partido Socialista, para o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, mas íamos, portanto, ver quais são as audições prioritárias e, para além disso, por ordem de entrada. A definição foi por ordem de entrada do pedido. Parece-me ser o mais sensato. Depois, mais recentemente, pedi aos serviços que se iniciasse o contacto com as entidades para podermos agendar. Se queremos fazer um conjunto destas audições, as reuniões de quarta-feira não chegam para fazer estas audições, mesmo as urgentes. E, portanto, eu sugeria da vossa parte, se queremos fazer as audições com a dignidade que as audições exigem, fazemo-las em reunião de comissão normal, às quartas-feiras, mas vamos possivelmente ter que encontrar nestas próximas semanas outros dias pré-plenário, tipo terça-feira, ou pós-plenário no outro dia, para tentarmos completar as audições. Se estivessem de acordo comigo, as audições são muitas, portanto, vamos às prioritárias, por ordem de entrada, vamos aproveitar as quartas-feiras da reunião da Comissão e vamos propor outras datas para podermos, de certa forma, acelerar estas audições. Vou ter sempre em cuidado, naturalmente, quem vive mais longe e à terça-feira de manhã é mais difícil, por isso é que fizemos esta reunião às 2 da tarde. Estava para ser às 11, mas passámos para as 2, tendo em atenção as dificuldades de alguns. Mas vamos, portanto, iniciar na próxima semana, para além da Sra. Ministra, podemos iniciar fora do horário do... Diga. A primeira pedida, a primeira, a audição urgente.
Sim, temos que ter urgente.
Certo. A audição do Bloco de Esquerda, portanto, o que tem urgente, a audição do Bloco de Esquerda, que é do Sr. Secretário de Estado de Adjunto e da Saúde, e do Grupo de Trabalho para a Avaliação do Alargamento dos Programas de Acesso à Procriação Medicamente Assistida.
Sim, que a senhora já tinha referido que estava pendente da recepção de um relatório.
Sim, sim.
E que ainda não recebemos, já temos novamente.
Portanto, temos aqui vários pedidos urgentes de audições e vamos seguir este critério, que é o critério de entrada na entrada. Certo? Há vários pedidos de audições urgentes, não é? Faz favor.
O autor do requerimento não está, mas...
Não, mas faça, por favor.
Parece-me que fazia sentido, pronto, não sendo autor, mas metendo aqui um bocadinho a foice em seara alheia, fazia todo sentido que no mesmo dia fosse feita a audição, quer do Sr. Secretário de Estado, quer a outra entidade, que era...
Foi essenciar a lei, é bem dito por vossa experiência, como compreenderá.
O martelo também resulta.
Mas era o grupo de trabalho
para
a avaliação.
Podem ficar a ver as
estrelas. E sobre a mortalidade materna em Portugal, audição urgente da Direção-Geral de Saúde, do Bloco de Esquerda também era essa. Portanto, Diretora-Geral de Saúde, Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Grupo de Trabalho para a Avaliação do Alargamento dos Programas de acesso à procriação medicamente assistida.
Fazia-me sentido que o membro do Governo fosse, nesse requerimento, fosse a última entidade a ser ouvida, depois de ouvirmos as outras entidades, mas isto já é, como digo, estava a meter a tal coisa...
E faz muito bem, é a sua missão.
Faria-me sentido, portanto, de ouvir entidades que nos podem dar informações e esclarecimentos, em concreto, e depois ouvir
cá,
a entidade do Governo.
Ter cá o seu Secretário de Estado.
Quanto mais nós conseguimos nos ouvir até... No okay. mesmo dia...
Já percebi. Eu percebi. A sua intenção é boa. Pois. Apesar de foi existir a alheia. Faz favor.
Era apenas uma pergunta também, pondo a foi essenciar a alheia, usando a mesma expressão. Aqui, relativamente a este requerimento do Bloco de Esquerda, tinha sido pedido pelo Bloco de Esquerda que esta audição acontecesse depois do envio do relatório, mas este relatório não... Pois...
Ainda não. É verdade isso, é verdade. É verdade. Eu compreendo e acho uma boa sugestão que o Sr. Secretário de Estado seja ouvido depois de um conjunto de audições feitas. Do PSD, era das causas associadas à mortalidade em Portugal, que era urgente, Diretor-Geral de Saúde, INE, Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, Ordem dos Médicos. Do PCP, era a Sra. Ministra da Saúde. Do Chega era a Sra. Ministra da Saúde também, da Iniciativa Liberal a Sra. Ministra da Saúde. Faz favor, Sr. Deputado, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, relativamente aqui a estes requerimentos urgentes, de audições urgentes, pode-se fazer aqui audições conjuntas, quando o Bloco de Esquerda, aqui para a mortalidade materna, requer a DGS. Nós também, nas causas associadas à mortalidade em Portugal, também requeremos a DGS. Podemos aqui juntar sinergias e tentar aqui agilizar isto da maneira que se faça de uma maneira mais rápida. Tudo bem, cá estas audições urgentes, eu volto a apelar e volto a reiterar que dia 7 de Abril nós colocamos, não como urgentes, mas nós requeremos as audições, três grupos de audições, e queríamos que isso também não passassem para setembro. A ver se fazemos aqui um pressing para que isso aconteça antes da interrupção de agosto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pode crer que não vai passar. Vamos acelerar as audições, desde que haja da parte dos deputados colaboração em termos dos horários a que podemos fazer estas audições. Vamos marcar as audições quartas. Qual é a melhor hora para fazermos? Às terças-feiras, qual é a melhor hora? Sim, sim, sim. Exatamente. A partir do dia 8 ganhamos tempo. Antes do dia 8 fazemos todos os possíveis dentro do tempo que dispomos. Está bem? Porque a partir do dia 8 não há plenários. Diga.
Nestas duas semanas marcamos para terças-feiras ou não marcamos? Marcamos para quarta-feira às 9 da manhã. Temos duas semanas ainda.
Marcamos para quarta. Marcamos para quarta.
É assim, só temos uma hora.
Portanto, às 10 da manhã.
Podemos fazer mais tarde, não às 11.
A gente já conversa no fim. Senhores deputados, estamos de acordo sobre esta questão das audições. Obviamente, se a senhora diretora-geral de saúde é pedida para ser ouvida por dois grupos parlamentares, aproveitamos e fazemos audição conjunta, obviamente. Estamos de acordo sobre isto. Eu depois, no final, com os serviços, vamos tentar agilizar este assunto. Depois... Não, insista.
Estas audições, as dinâmicas do PSD, é para um modelo de audição em conjunta?
Sim, pode ser.
Não, audições conjuntas. Não, obviamente vamos... Vamos encontrar aqui várias. Vamos fazer audições conjuntas, senão nunca mais saímos daqui, como é. Ou então prolongamos a legislatura por mais 2 anos ou. E pronto. Faz favor, senhora. Vamos. Faz favor, senhora.
Só deixar uma nota para relembrar que aqui aquelas associações que nós incluímos da outra vez no primeiro no requerimento oral, aqui eram em conjunto. No bloco do PSD, ou seja, não precisam de ser marcadas em separado, portanto, eram incluídas junto com...
Melhor ainda, é possível juntar essas audições.
Sim, já era esse...
Eu julgo que é fácil nós encontrarmos aqui forma de cooperarmos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu lamento, não a minha experiência em audições e audiências, como sabem, é nula nesta casa, mas parece-me que a partir de um determinado número de entidades que vamos ouvir, deixa de ser eficaz, a não ser que tenham uma grelha de tempos. Portanto, eu penso que...
Quatro no máximo.
Sim, eu percebo também, não vamos pôr 20 entidades, garantidamente não vamos pôr 20, vamos pôr o que é normal que se ponha, o máximo que é normal que se ponha, que é usual que se ponha, pode ser. Como é óbvio, já percebi.
Sr. Presidente, é que o PSD requereu 8 associações, por exemplo, a Iniciativa Liberal requereu 5, portanto tem que ser em situações diferentes. Se vocês são convidadas.
Acho que vocês,
portanto. A minha pergunta também era nesse seguimento, porque obviamente a nossa experiência não é grande, mas de facto eu percebo, até calculo que algumas perguntas sejam, ou seja, são semelhantes, portanto, às tantas, aquilo que vamos perguntar exato, portanto, ganhamos aqui tempo de facto se elas forem, ok, pronto.
Vamos ter o cuidado de, vamos lá ver, eu percebo as duas posições. Vamos ter o cuidado de não exagerar no número, tentando cumprir, obviamente, todas as audições dentro do que está combinado. Mas vamos evitar o número exagerado. Eu percebo também, e já assisti também a audições desse tipo, e é perfeitamente possível fazê-lo, só que quando usar da palavra já está tudo perguntado, não é? E está tudo dito. Mas pronto, vamos tentar resolver. Mas sobre isto, vamos avançar com as audições... prioritárias, juntar o mais possível, não exagerando. Estamos de acordo? Sr. Deputado João Dias. Muito bem. Vamos passar ao evento, se me permitem. Estamos de acordo sobre isto? Vamos passar ao evento. do evento proposto, há um pedido do evento proposto, o evento para o dia 30, há uma proposta de alteração do Partido Socialista, julgo que receberam. Há uma proposta de alteração que, no fundo, era o Sr. Presidente da Assembleia da República, aliás, a intenção do próprio Sr. Presidente da Assembleia da República fazer a abertura e não o fecho, a sessão de encerramento, e, portanto, o Partido Socialista propõe aqui uma alteração de redução de alguns temas e também da introdução de dois novos grupos, digamos assim. Um que seria do GAT e do Arjo do Pinhal, aqui. É do Bloco e vocês recuperaram. Não, eu percebi. Não, era o caso, não estavam a meter foice em Seara Alheia, mas enfim. E depois introduziam também a possibilidade dos representantes dos grupos parlamentares e dos deputados únicos poderem também usar da palavra, parece-me bem. Alguém se opõe a que seguirmos este... Ah, entretanto, o Sr. Engenheiro António Guterres respondeu-nos, dizendo que era impossível, mas, de qualquer modo, tivemos a gentileza de o convidar e os gestos ficam sempre bem. Receberam esta proposta do Partido Socialista. Eu queria dizer-vos, e estamos de acordo sobre isto, sobre esta proposta, não há problema nenhum, eu queria dizer-vos que ando há 2 meses e meio, 3 meses, a conversar com o professor Quintanilha sobre isto. Não é de ontem, não é? Mas não há problema nenhum. A proposta do professor Quintanilha era dividir o tempo dele por dois. Eu também não tenho problema nenhum em que seja este programa do Partido Socialista. O que é preciso é fazê-lo e fazê-lo com a dignidade que o ato merece, não é? E, portanto, devemos ter esse cuidado. Se estiverem de acordo com este, portanto, a proposta do Partido Socialista que fica combinada, será dia 30, a abertura da sessão pelo Presidente da Assembleia da República, 10 minutos, eu punha a fechar porque não lhe dava tempo, mas pronto, 10 minutos, das 18h10 às 18h20, o contexto, com o professor Daniel Sampaio, 18h20, 18h30, portanto, o contexto significa qual era o ponto da situação há 22 anos atrás, não é 20, mas 22 anos atrás, qual era a situação que se vivia nesta área, não é? Depois, o professor Alexandre Quintanilha faria uma retrospectiva dos 20 anos da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga. O impacto que isso tem estaria a cargo do Dr. João Golão. Depois, às 18h40, a redução de riscos, o GAT e Ares do Pinhal, recuperamos, o PS recupera esta proposta do Bloco de Esquerda, e bem, e na altura nós dissemos logo que era bem acolhida. Depois, 18h40, 19h20, vamos distribuir estes tempos. Que são os representantes dos parlamentares, vamos dividir este tempo pelas representações parlamentares. É 18h50, 18h50, 19h20, claro.
Fica 30 minutos.
30 minutos, claro. Conclusões com o Presidente da Primeira Comissão e eu farei com todo o prazer o encerramento em 5 minutos, para as 19h35 estarmos com este assunto encerrado. Portanto, pode-se avançar. As questões logísticas, os serviços puseram-me algumas questões logísticas, da gravação, das fotografias, dos convidados, portanto é convidar todas as entidades que estejam envolvidas nestes assuntos. É preciso fazer a gravação, é preciso que o protocolo funcione, tudo normal. Faz favor, Sr. Deputado, faz favor.
Só uma clarificação aqui nesta proposta do PS. Quando nós incluímos aqui os grupos parlamentares, aqui estamos a pensar numa questão de debate ou simplesmente de uma questão de intervenção? Pois é isso, é só para clarificar.
Intervenção. São 30 minutos a dividir pelos grupos parlamentares.
Pois, é uma intervenção rápida e...
Digamos, é uma pequena nota, não é?
Ok, está bem.
Cada grupo parlamentar.
Muito obrigado. Obrigada.
Finalmente, não há problema nenhum, Sr. Deputado. Finalmente, temos a visita ao Algarve. Para fecharmos estes assuntos, temos a visita ao Algarve. E, portanto, eu sinceramente considero muito importante começarmos por marcar uma data, fechar uma data para irmos ao Algarve, porque senão não vamos nem... Muito obrigado, Sofia. E ouvir-vos sobre este programa. Data e ouvir-vos sobre o programa.
Obrigada. Relativamente à data, esta visita pode acontecer na altura das jornadas parlamentares do PCP?
Não, porque é 28.
Ah, é 28 e 29. Não.
As jornadas são 27 e 29.
E esta visita é 27.
Não, já decidimos já decidimos que passa para julho.
Ah, ok.
Vamos decidir uma data em julho.
Peço desculpa.
Já decidi, da última vez que conversámos sobre isto.
Ok, peço desculpa.
Vamos decidir uma data e vamos decidir o programa. Havia uma proposta do grupo parlamentar do PSD. Faça um favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que nós propomos é que seja aditado ou que seja acrescentado a esta proposta uma audição pública. Por aquilo que eu já tinha falado na última reunião de coordenadores, mesa e coordenadores, é que, além de se fazer a visita, e onde iremos visitar a região, iremos visitar as infraestruturas e equipamentos, iremos ver quais são as suas debilidades, é também interessante nós recebermos o público e ouvirmos realmente as suas necessidades. E achamos que o contacto direto com o público ou com certas entidades ou com certos testemunhos vai nos trazer aqui muito mais informação, que eu achamos que é realmente vantajoso para esta comissão, porque esta comissão deve ter uma aproximação às pessoas e não andarmos só aqui a falar com a parte das administrações hospitalares. Acho que temos que ir mais além para sabermos realmente quais são as necessidades de cada região, neste caso da região do Algarve, não é? Relativamente à saúde.
Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega acompanha este requerimento ou esta petição do PSD. De facto, temos visto ainda ontem, vimos na comunicação social que a população do Distrito de Faro se está a organizar. Ontem vimos uma manifestação, foi difundida vários meios de comunicação social à porta do Hospital de Portimão, sobre os defensores do Hospital de Portimão. E, portanto, existem forças vivas nesse distrito que se organizam na tutela daquilo que nós discutimos e, portanto, além de ouvir os conselhos de administração dos hospitais e os responsáveis administrativos, penso que possa ser dado também às populações a possibilidade de se dirigirem a esta comissão e, portanto, acompanho esta petição do grupo parlamentar do PSD para que seja feita essa audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, relativamente à questão do programa, há duas notas que nós gostaríamos também de introduzir no programa. Uma tem a ver com a importância de nós reunirmos com os autarcas, não só na perspectiva daquilo que é aquilo que é a representação que fazem das pessoas, dos cidadãos, a natureza, as atribuições e competências das autarquias locais também no que diz respeito à saúde e também porque há um conjunto de políticas que são prosseguidas pela tutela e pelas administrações regionais em articulação com os autarcas e, portanto, creio que seria importante que, como é habitual, os autarcas pudessem ser convidados para participar de uma reunião e então, desse ponto de vista institucional, também a Assembleia da República pudesse fazer aquilo que lhe cabe. Mal seria que fôssemos ao Hospital de Faro e, por exemplo, o Sr. Presidente da Câmara de Faro não estar presente, não é? A outra proposta que gostaríamos de deixar tem também que ver com a visita ao Hospital de Lagos. Creio que na próxima semana o Hospital de Lagos será transferido para novas instalações, felizmente para instalações melhores do que aquelas que atualmente ocupa, mas, como sabemos, todas essas mudanças comportam problemas, constrangimentos, e seria bom que também, com presença, a Comissão pudesse acompanhar também essa transferência e o efeito dessa transferência, tanto mais que esta visita será prorrogada o seu prazo, ou será remarcada por outra data, que não a de 27 de junho. Quanto à proposta que hoje o PSD reitera, porque creio que já era uma proposta inicial e que também foi, na minha perspectiva, bem desconsiderada, no sentido de não ser incluída pela mesa, eu compreendo qual é que é a intenção, a que está subjacente, a que está evidente no pedido, mas também compreendo a que está subjacente. E creio que, nessa medida, o grupo parlamentar do PS não acompanhará essa questão, porque a pior imagem que nós poderíamos dar era tornar uma visita institucional da Comissão num espaço que, para quem tem a responsabilidade de gerir os trabalhos, se tornaria praticamente incomportável, naturalmente que respeitando a liberdade que cabe a cada um de dizer o que entender, como entender e da forma que entender. E, portanto, eu acho que nessa perspectiva, considerando porventura o almoço para uma reunião de trabalho com os autarcas e a inclusão da visita ao Hospital de Lagos, o resto do programa que foi aqui apresentado não merecerá qualquer oposição da nossa parte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada. Eu queria só reforçar aqui que nós concordamos, que ainda não nos tínhamos manifestado sobre este ponto, que realmente concordamos com a importância de uma audição pública. Nós, e até percebo, e aqui vou puxar um bocadinho a parte pessoal, sendo deputada há muito pouco tempo, eu acho que realmente a Assembleia da República tem que estar próxima das pessoas. E nós mostrarmos que estamos disponíveis para ouvir, ou seja, não podemos não ouvir as pessoas, um bocadinho com medo daquilo que possa resultar desta audição. Eu acho que nós temos que fazer sempre o esforço de aproximar a Assembleia da República das pessoas, de as ouvir, porque vocês todos fizeram campanha eleitoral e percebem e sabem a importância que é para as pessoas falar sobre os seus problemas. Eu acho que nós darmos essa imagem, eu percebo porque por questões logísticas, eventualmente possa não ser possível de fazer, mas de facto gostava de reforçar a importância de nós tentarmos fazer este tipo de ações, porque de facto é importante para quem está lá fora. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indigna-me aqui um pouco a posição do Partido Socialista, ou seja, para ouvir os autarcas, muito bem. Nós também concordamos, porque são representantes do povo. Para ir visitar o novo hospital de Lagos, também lhes interessa, porque são novas instalações. Esquecem-se é que têm tido enormes problemas relativamente ao Hospital de Lagos, porque os ar-condicionados que lá estão não estão em condições e vou ter que investir alguns milhares de euros. Mas isso é uma coisa mais para a frente. Agora, aquilo que é mais importante, que é a proximidade das pessoas, há uma coisa que temos que nós aqui, que somos representantes do povo, temos que entender. Quem nos colocou cá foram as pessoas. No centro das decisões tem que estar o interesse das pessoas. E nós vamos a uma visita ao Algarve, podemos ir ao Alentejo, podemos ir a Lisboa, e não vamos ouvir as pessoas, Não faz qualquer tipo de sentido. Estamos a fechar entre quatro paredes e isto não é o futuro de uma democracia. Muito bem que vocês têm. O Partido Socialista pode ter a maioria absoluta, mas não pode ter medo de ouvir as pessoas. Nós temos que ouvir os relatos das necessidades que há na região, seja em que região for. E no Algarve, os problemas são gritantes. As pessoas estão a sofrer. Não há que encapotar, nem podemos estar aqui a esconder a verdadeira realidade. E a verdadeira realidade é que a região do Algarve sente-se abandonada a nível da saúde. Agora, é uma má decisão da parte do Partido Socialista. Decidam como entenderem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu
não queria perpetuar a discussão sobre a matéria de substância. Naturalmente que esse é um espaço para que podemos fazer noutro momento, que não este. Mas não podia deixar de dizer uma coisa. Nós, com a concordância de muitos, vivemos numa democracia representativa. Não vivemos numa democracia direta. A base do nosso sistema constitucional é uma democracia representativa. E também há mecanismos, do ponto de vista constitucionais, para a participação dos cidadãos. O Partido Socialista nunca, aliás, essa é a nossa natureza, a nossa gênese, nunca se distanciou do povo. Nem o povo se distanciou do Partido Socialista. Por esse motivo é que todos nós temos a representação que temos. Quando nós convidamos os autarcas, convidamos o povo, porque os autarcas representam o povo. Quando nós reunimos com as administrações hospitalares, reunimos porque são as administrações hospitalares que têm os dados que nos permitem ajudar na decisão. Cada partido tem a legitimidade de reunir com quem quiser e, no quadro da sua intervenção política, reunir com quem quiser. Nós não temos problemas nenhums, fizemos e participamos e promovemos, muitas vezes, audições públicas com cidadãos. Agora, o que me parece é que, tal como o Sr. Presidente também teve a oportunidade de dizer, creio que na última reunião de mesa e coordenadores, esse espaço seria um espaço que não contribuiria neste momento em concreto para aquilo que é o trabalho que nós nos propomos fazer. Se o objetivo de quem propõe, e eu não o discuto, naturalmente, tenho a minha função, a minha obrigação é respeitar, a nossa perspectiva é que neste momento em concreto fazer uma audição pública seria, sobretudo num quadro de programa como o que temos, já extenso e rico, contribuiria pouco para aquilo que é o objetivo que certamente todos nós queremos, que é o de melhorar as condições de saúde, também no Algarve, procurar perceber os problemas com quem naturalmente tem a responsabilidade. E eu acho que as pessoas sinceramente estão representadas quando nós temos também os autarcas. Porque poderia ter havido outras propostas. Não é? Agora, creio que com o programa como foi apresentado e com as propostas que agora também introduzimos, é um programa bom, é a terceira vez que vamos ao Algarve num curto espaço de tempo e, portanto, Sr. Presidente, da nossa parte, creio que é o mais equilibrado e o mais sensato.
Obrigado, Sr. Deputado. Já agora, só para terminarmos, vamos fazer um novo programa, como é óbvio, rapidamente. Nós temos a hipótese de 4, 11, 18 e 25, será? Ou não? 25 também ainda é possível fazermos a visita.
Sim, sim.
De julho?
Sim.
4, 11, 18 ou 25? Ninguém se opõe a nenhuma destas datas, 4, 11, 18
Sr. Presidente, ou 25? Presidente, da minha conveniência particular, muito o 18 bem. Ou 25.
18 ou 25. Não há problema nenhum da vossa parte? 18 ou 25? Eu julgo que com a introdução... Não percebi.
Será uma visita faz de conta, Sr. Presidente?
Não, não. Vamos marcar isto para dia 18, agora com a introdução de Lagos, e que se queremos ouvir os autarcas como deve ser, isto é capaz de ter de ser necessário ouvir no dia seguinte.
Ou ao almoço, não sei como o almoço estava livre no programa inicial.
O almoço era livre porque era para ser rápido, não é? Não é? Nós vamos tentar ver, vamos tentar encaixar aqui, dia 18 de julho. E Lagos. A que horas é que punhamos Lagos? Mas, de qualquer modo, vamos trabalhar este programa. Se nós trabalharmos bem, amanhã já podemos ter uma proposta, pelo menos, de trabalho, para falarmos sobre isto nos outros assuntos.
Sim, mas se tiver que ser em 10 dias, também não há problema.
Como não temos a ministra, ao menos temos para discutir a visita.
Sim. Sr. Presidente, eu não sei se me posso, não sobre este assunto, mas queria colocar
outra questão. Faz
favor, Sr. Deputado. Não sei se todos os grupos parlamentares, mas pelo menos o grupo parlamentar do Partido Socialista recebeu um correio eletrónico portanto, a primeira subscritora de uma petição que foi ouvida na semana passada, que tem a ver com a questão da vacinação, proibição da vacinação imediata das crianças, creio que é assim. E eu pedia, por favor, que o Sr. Presidente considerasse que a resposta a esse e-mail fosse feita, sem prejuízo daquilo que é a liberdade de cada grupo parlamentar fazer essa resposta, mas que essa resposta fosse dada pela Comissão ou pelos serviços da Comissão, numa perspectiva de esclarecimento da peticionária dos procedimentos regimentais de audição dos peticionários, porque está implícito no correio eletrónico uma certa irresponsabilidade dos grupos parlamentares e, creio, da Comissão, no que diz respeito à presença apenas de 7 membros da Comissão, certo, quando somos mais, não é? E, portanto, creio que isso era importante, que o esclarecimento não fosse feito de parte, não é? Não fosse um esclarecimento de parte, mas fosse um esclarecimento da Comissão.
Os serviços têm também esse... aquilo foi para cada um dos grupos parlamentares, imagino eu. Não sei se o
senhor... Nós não recebemos... Eu recebi, efetivamente...
É do Correio do Cidadão.
Ok, é isso. Okay.
É do Correio do Cidadão.
É assim, nós por acaso já respondemos. Pronto,
nós também,
respondemos simplesmente porque estava efetivamente noutra reunião que já estava agendada há mais tempo, ou seja, basicamente a justificação que mas eu concordo que devia haver uma resposta a explicar realmente qual é o procedimento, nós por acaso já respondemos porque era, pronto, estava efetivamente noutro sítio, numa reunião importante que já estava marcada há algum tempo. E pronto.
Na reunião falava-se disso, não é?
Se forem
feitas
outras alterações.
Não sei, acho que não cabe. Há outros assuntos? Sim. Foi. Eu recebi através do Correio do Cidadão. Muito bem. Sim, sim. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a primeira tem a ver com a nossa reunião de hoje. Eu penso que não abordámos o ponto que tem a ver com as audiências. Portanto, eu na última reunião a que eu presidi, sei que faltavam grupos parlamentares indicar os respectivos representantes, não sei se já foram indicados ou não, e portanto eu gostava também de perceber, ou seja, se já há um ponto de situação também das audiências, não são tão grandes não é um número tão grande como as audições, mas é também um número significativo, talvez valesse a pena também um programa ambicioso para ver se fechávamos isto tudo até a final do mês de julho. A outra questão tem a ver com o seguinte: aconteceu-me em duas reuniões que eu fui confrontado no fim da reunião por alguns senhores deputados, perguntando-me pontos de situações de questões que estavam colocadas na Comissão e que eu desconhecia. E, portanto, aquilo que eu acho que tem de ficar claro, parece-me a mim, é que substituindo o primeiro vice-presidente, o presidente, quando ele não está, tem de conhecer, e os serviços têm de ter essa obrigação de dar a conhecer a quem está a substituir o seu presidente do que é que chegou de e-mails. O seu deputado disse, eu mandei um e-mail sobre saber o ponto de situação sobre as audições. O outro era sobre... era sobre vários pontos. E eu confesso que não é digno para a Comissão, muito menos para mim, ser confrontado com questões que eu nunca ouvi falar nelas. E isto vai bater ao ponto inicial desta reunião, que tem a ver com a marcação da audição da Sra. Ministra da Saúde. A meu ver, é claro no regimento que as reuniões só são marcadas pelo Presidente, seja ele quem for, depois de ouvidos os respectivos grupos parlamentares. E eu pedia que isso fosse muito rigoroso, porque nenhum de nós tem na ordem de trabalhos do plenário nenhuma marcação porque o seu presidente marcou. Não, reúne a conferência de líderes e a conferência de líderes marca. Bem, a outra hipótese é nós no fim, aliás é o que está no regulamento, no fim de cada reunião da comissão, discutirmos o que é que vai ser agendado. O Sr. Deputado Luís Soares falou na questão da estabilidade da ordem de trabalho, da ordem do dia. Eu acho que é fundamental, porque chegarmos ao dia de hoje e estar criada a expectativa que vem um membro do Governo, eu é-me indiferente aqui a questão de... Não pensem que eu estou aqui numa situação de dizer não, está preocupado por causa... Não, estou preocupado por causa da dignidade do nosso trabalho. Que é hoje, o público diz, e não sabemos se veio a Ministra da Saúde. Epá, peço desculpa. Nós não trabalhamos dessa forma. Nós temos aqui um planeamento, por exemplo, temos um plano de atividades. E mais, eu só hoje é que eu conheci datas que o Governo terá sugerido para a vinda da Sra. Ministra da Saúde. E, segundo aquilo que diz a agenda da Conferência de Líderes, a suma da Conferência de Líderes da passada semana, e já agora eu devia ter sabido disso, porque era eu que estava nessa reunião, o PAR informou que a MAP já tinha apresentado uma proposta de calendário para as audições com os membros do Governo em comissão, que, carecendo de consensualização prévia, o que não houve, tinha sido enviada às comissões para esse efeito. Eu estava cá, eu não recebi. E, portanto, fique claro, já, agora, do ponto de vista pessoal, para cada um dos senhores deputados saber que, quando eu disse que não recebi, eu não menti. Eu não recebi nada de nenhum destes elementos. E, portanto, se nós queremos trabalhar de um ponto de vista produtivo, parece-me a mim, e em função das grandes responsabilidades que tem o seu Presidente, nomeadamente no seu contacto de trabalho com o eleitorado, que eu aprecio e reconheço e acho que é extraordinário, a minha disponibilidade enquanto Primeiro Vice-Presidente desta Comissão existe sabendo eu aquilo que acontece e que está a acontecer na Comissão. E, portanto, eu peço aos serviços e à orientação que o Sr. Presidente deu aos serviços para que essa informação chegue ao Primeiro Vice-Presidente. Sob pena de eu dizer claramente que o Presidente que está em exercício não conhece aquilo que está na Comissão. E já agora... Não é algo que os serviços tenham de saber. Não, é algo que o Presidente ou quem o substitua tem de saber. Porque nenhum de nós foi designado por uma função que o põe acima dos outros. É primus inter pares, mas é aquele que cá está. E, portanto, Sr. Presidente, aquilo que eu queria dizer é transmitir o meu desconforto, porque não foi uma vez, não foi duas, foi mais do que isso, que eu acho que isso não pode acontecer na nossa Comissão, sob pena de a Comissão ficar... numa situação de fragilidade, como aconteceu, aliás, estive incomodei o Sr. Presidente no sábado perguntando-lhe o que é que se passava, mandei-lhe um mail que com certeza não teve a oportunidade de me poder responder, precisamente eu dizendo a ordem de trabalhos que foi indicada não é a ordem de trabalhos que foi depois designada, e depois já agora dizer o seguinte, que é eu responder e escrever aos serviços a dizer a ordem do dia está errada porque tem um nome errado e eu não recebi sequer resposta. Quer dizer que acho que não é assim que devemos trabalhar. E, portanto, como estamos no início da sessão legislativa, para o bem e para o mal, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem, e, portanto, aquilo que eu queria era partilhar com todos a minha insatisfação pela forma como isto correu, pedindo eu a todos ajuda para que possa correr melhor, nomeadamente porque o primeiro vice-presidente tem limitações de conhecer tudo aquilo que se passa, nomeadamente quando não lhe chega. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Queria-lhe dar duas ou três informações, agradeço as suas palavras, queria-lhe dar duas ou três informações e que porventura não saberá. A primeira delas é que um deputado fora da imigração, quando está fora da Europa, não recebe e-mails da Assembleia da República, que estão bloqueados os e-mails por questões de segurança. E, portanto, quando eu me desloco para um país que não seja a Europa, não tenho acesso aos meus e-mails de maneira nenhuma. A Comissão tem informação de que, se for assuntos muito urgentes, tem que me contactar por WhatsApp. E, portanto, algum e-mail que me tenha sido enviado, é verdade isto? Não... Estão bloqueados por questões de segurança os e-mails para quem faz viagens para fora da Europa. E, portanto, se houve da minha parte alguma falha, a falha deveu-se tão somente ao facto deu durante estes dias em que estive fora aproveitando os feriados 10, 13 e 16 ter aproveitado para me deslocar ao meu círculo eleitoral. Quanto ao facto de tomar conhecimento ou não tomar conhecimento, devo-lhe dizer o seguinte. A questão da ministra é uma questão relativamente simples, só havia duas datas possíveis, uma era nula, portanto era a outra a possível. Quanto à outra questão de tomar conhecimento, devo-lhe dizer que, por mim, e com instruções aos serviços, a mesa deve tomar conhecimento, todos não tenho, da minha parte não há nada que queira ficar sozinho, que fique sozinho para informação minha, portanto todas as informações devem ser também transmitidas, enfim, todas as informações que não sejam informações dirigidas pessoalmente ao Presidente da Comissão, como é óbvio, mas todas as informações gerais, etc., sejam também distribuídas pelos membros da mesa e à semelhança do que se faz também quando é com a mesa e com os coordenadores. E, portanto, tirando informação, vou pôr aqui muito entre aspas classificada, não é? Muito entre aspas classificada, dirigida especialmente ao Presidente da Comissão, por qualquer motivo, que possa também ser distribuída pelos membros da mesa, para que possamos todos trabalhar em sintonia, porque o objetivo é trabalharmos em sintonia. Não faz sentido que assim não seja. De qualquer modo, esta comissão, quando nós estabilizámos, eu devo dizer que tinha uma reunião às 3 horas da Comissão de Negócios Estrangeiros e às 2:30 recebi acrescentos à ordem de trabalhos da Comissão de Negócios Estrangeiros. Mas a Comissão de Negócios Estrangeiros, como compreende, é uma comissão muito peculiar. E, portanto, a nossa não funcionará assim. Estamos combinados e conversados.
Portanto, Sr. Presidente, só parece-me a mim é que o conhecimento por parte dos grupos parlamentares, e aqui não está em causa o deputado em concreto, que tinha uma questão que tem que presidir à reunião. Eu acho que é que os grupos parlamentares têm de conhecer previamente a agenda. E já agora dizer o seguinte, quer dizer, esta vinda ou não da Ministra da Saúde e esta designação da Conferência dos Representantes, aliás, o único documento que eu conheço, tem datas completamente erradas. Quer dizer, eu acho que há aqui qualquer coisa que nós temos de poder trabalhar e já agora, quer dizer, é assim, eu estarei disponível para dar o melhor, ajudar para que esta comissão possa funcionar de uma forma mais eficaz possível. Mas confesso que para isso, eu acho que é fundamental que a circulação, a informação circule entre todos, nomeadamente com os grupos parlamentares, também para que eles escrevam. E para que possamos, desta forma, não ficar numa situação de fragilidade quando alguém nos pergunta qualquer coisa, o que é que se passa com isto? Não sei. E até agora tem sido com grande elegância da parte dos seus deputados que têm colocado essa questão, mas eu não queria que chegasse ao ponto em que isso depois possa ser um dia, no meio de uma discussão parlamentar mais quente, que possa ser utilizado como se não fosse. Era isto que eu queria, no fundo, partilhar com todos que aqui estão nesta reunião, pedindo a vossa ajuda e a vossa compreensão para aquilo que eu partilho com todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, a orientação é no sentido que a informação deve circular o mais possível, desde tirando casos muito específicos de informação privada.
Muito rapidamente, só para agradecer a transparência com que o Sr. Presidente colocou a questão que foi objeto da interpelação do Sr. Vice-Presidente e agradecer também, naturalmente, ao Sr. Vice-Presidente a franqueza com que a colocou, certamente que será útil para que nos organizemos todos melhor e reiterar uma vez mais essa transparência e disponibilidade do Sr. Presidente também para aperfeiçoar isso. Revemo-nos muito naquilo que é essa forma de estar, Sr. Presidente.
Sugerir que a data fosse 29. Para dia 29. Ou para outra data mais à frente, só dia 29. Está bem, em caso do jornalista tomou
questão. Epá, espera aí. Um abraço.
A reunião é às 9 ou 10?
É às 10. Às 10. Convém enviar uma SMS amanhã, ou não, ou hoje, aos deputados para ir às 10.
Eu vou saber, a gente cá estar à hora.
Não é? Porque às 9 seria a audição à ministra, que não se vai verificar, mas convém enviar uma SMS. Aliás, nós não temos a tradição de enviar SMS, devíamos enviar uma SMS aos deputados. Está bem? Vamos passar a enviar uma...
Exatamente.
O PCP vamos sugerir o dia 29 de junho. Não. Analisada a proposta de agendamento da ministra de 20 e carrega o Sr. Ministro Adjunto e os Assuntos Parlamentares, perguntar se tem de facto de estar agendado mesmo o debate do Governo e tal, por toda a agendar a ação regimental para outra data. Esse pressuposto não sendo possível, na outra data que havíamos proposto no mapa de audições regimentais que sugerimos para a primeira sessão legislativa, 28 de junho, por terem sido, entretanto, agendadas as jornadas parlamentares para o PSD, vimos sugerir o dia 29 de junho.
Isto não
ele não seguiu? Pois. Pois. O meu problema é que eu não recebo mais.
Mas normalmente quando enviamos este e-mail, como está aqui naturalmente.
Não, tudo o que vier assim. Pois, claro. Tudo o que vier endereçado ao Presidente, no fundo a pergunta que vocês fazem é pomos a circular ou não pomos a circular. E aí, é a partir daí que se põe a circular. Esta semana, estes 10 dias ou 12 foram um bocado atípicos por eu estar fora.
Mas para nós também foi difícil trabalhar.
Eu sei. Então não sei. Temos que ir aguentando estoicamente